atualmente no radar da fiscalização trabalhista. O Anderson Silva, que é advogado e mestre em direito empresarial, explicou o que muda na prática com essas novas regras.
Esse tema, ele tem ganhado uma repercussão maior agora, né, com a entrada em vigor. E o que muda é que os critérios se tornam objetivos. De fato, quando a gente lá atrás poderia um assédio configurar ali algo contra a empresa, uma punição e tudo mais, mas era tudo muito subjetivo e tinha que ir à justiça para que a justiça determinasse se aquilo era de fato contra ou favorável à empresa ou ao colaborador e algo nesse sentido. Hoje, a gente tem critérios objetivos lá que falam, por exemplo, uma pressão, uma sobrecarga de trabalho pode gerar uma penalidade, algo nesse sentido, para a empresa. Um assédio. Então eu entendo que foi muito feliz, tá? E olha que eu sou empreendedor, sou empresário, assim, há mais de 12 anos. Na empresa, por exemplo, que a gente atua hoje, a gente tem mais de 70 colaboradores e a gente já tinha essas práticas, tá? Que são práticas que a gente faz por meio de várias ferramentas, não é uma prática que te faz ter tudo ali. Mas, por exemplo, uma área de pessoas e cultura que escuta os colaboradores, você ter rituais de gestão, one-on-one e outros que você escuta o colaborador, ter uma plataforma igual a gente tem, que tem acesso a psicólogos, a nutricionistas, de fora da empresa, para que você sinta vontade ali. Então, tem uma série de iniciativas que a gente faz que pode ajudar nisso, mas eu entendo que os critérios agora se tornam objetivos e mais do que uma decisão judicial, o que pode acontecer agora é uma multa objetiva com base nesse critério, sem necessidade de ajuizar uma ação, por exemplo.
Isso é bom, que diminui o contingente jurídico, já é um grande ganho, né? Já é um grande ganho. Como é que o trabalhador, doutor Anderson, como é que o trabalhador vai saber do seu direito e ele vai dizer, olha, isso aqui configura sobrecarga, isso aqui configura um exagero tal. Como é que a gente pode, né, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo como elas podem fazer valer os seus direitos agora?
Eu acho que o primeiro ponto é a empresa medir o ponto ali, né? O ponto de trabalho, o ponto eletrônico, a jornada de trabalho, esse é um grande indicador. Tem empresas assim, eu venho da área jurídica, né? De escritório de advocacia que atua na área jurídica, que é a jurídica empresarial, que é conhecido por, enfim, varar noites. Então, assim, a gente tem ali setores que são mais sensíveis para isso, mas aqui é uma grande forma de medir. E tem alguns locais, por exemplo, que você tem até uma jornada ali, mas você tem uma pressão e algo que beira ali um assédio, por exemplo. Então, a pessoa também, ela consegue hoje, a gente tem muito mais acesso à informação. Então, por exemplo, na empresa as pessoas falam sobre isso, sobre tá entrando a legislação, porque todo mundo tá conseguindo. Hoje a gente precisa filtrar informação, né? É diferente antigamente. Sou da época de enciclopédias, que a gente ia atrás de informações ali em bibliotecas, né? Hoje a gente precisa correr e filtrar informações. Então eu vejo como algo bem positivo, porque é importante que essa consciência exista, não só na empresa, mas no trabalhador também, porque às vezes fala, cara, essa empresa não é para mim. Não é esse o perfil que eu quero, não é isso que eu quero, não alinho com essa cultura de trabalho. Então, isso é importante de ter essa consciência, uma defesa própria mesmo, né? Eu falo muito isso aqui. Então, é importante que exista. Hoje eu acho que a informação, ela é possível, só que a empresa, ela precisa proporcionar recursos para isso. Por exemplo, aqui a gente escuta muito, como eu disse, né, em rituais de gestão. Poxa, eu consigo parar sempre ali para falar com todo mundo? Não, é por isso que o ritual de gestão se torna uma excelente ferramenta, onde todas as terças, eu estava em um deles agora, antes de vir para cá, por exemplo, onde eu me reúno com a liderança para falar dos principais temas da empresa, para ouvi-los, de quais as dificuldades eles estão encontrando. Porque para o líder não é aquela pressão, às vezes, de trabalho, de excesso de por exemplo, de hora de trabalho, mas cara, eu não estou conseguindo desenvolver a pessoa, eu não estou conseguindo desenvolver o time, como que eu faço aqui? E você ajudar numa dor aqui, antes que ela se torne uma dor de fato, um problema de fato, é muito importante. Então, a proximidade, ela é essencial. A empresa precisa estar próxima dos colaboradores. Eu acho que isso faz toda a diferença.
e o trabalhador para denunciar, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe, como a gente falou aqui no início da entrevista, que existe a Justiça do Trabalho e que nem sempre funciona, né? Existe ali, por exemplo, o trabalhador, ele passa até por perito, psicólogo perito e tudo mais. Hoje, a partir de agora, com a implantação dessa NR1, onde o trabalhador pode denunciar a empresa se ele está achando que ele está passando, né? Que a empresa passou dos limites, que a empresa não está seguindo, né, essas normas do governo federal, do Ministério do Trabalho. É procurar diretamente o Ministério do Trabalho, claro, além do canal dentro da própria empresa, mas isso acho que é muito bonito no, na teoria, né? Mas na prática, muito difícil a pessoa que está no trabalho e denunciar um gestor ali no RH, é muito complicado. A pessoa, então, pode procurar o próprio Ministério do Trabalho? Quais são os caminhos a partir de agora, doutor?
Olha, sim, tá? O próprio Ministério do Trabalho deve ser procurado. Eu já vi pessoas procurando direto, fazendo reclamações direto ali para o Ministério Público, Trabalho e Emprego também. Mas o Ministério do Trabalho, ele é o órgão ali fiscalizador e ele vai fazer a fiscalização. E eles fazem fiscalizações, então funciona isso. Eu acredito também que os grupos, como eventuais sindicatos, algo nesse sentido, pode ajudar também. Mas uma coisa que eu tenho visto que até me surpreende, né? A gente tinha essa ideia de que quando a gente fazia alguma reclamação para o compliance ali da empresa ou na ouvidoria da empresa, ela não surtia efeito. E eu vejo isso mudar. Eu converso com muitos outros empresários e tudo, de chegar de fato reclamações, às vezes falando do próprio líder. Então eu vejo isso, e a gente tem visto isso, a gente vê isso como muito positivo. A gente fala muito aqui na empresa, por exemplo, de rádio peão. Eu falo muito, eu abomino, eu falo que isso estraga o ambiente. Então, é uma coisa que a gente sabe que aqui é importante. A gente não tolera. Então, por exemplo, já chegou no nosso canal de ética, a gente tem um canal, pessoas fazendo rádio peão ali de outras tal, e envolvia, nesse caso, um gestor. E a gente achou super legal. Chegou, a gente conseguiu chamar as pessoas, conversar com as pessoas, expor o que estava acontecendo por meio de uma denúncia, né? Então, a gente vê que hoje as pessoas, elas estão com menos receio, e o que é positivo, tá? E eu acredito que agora vai ser menor ainda, porque agora está objetivo. Eu não preciso interpretar e imaginar que eu estou sofrendo algum tipo de assédio ou algo nesse sentido. Eu estou, de fato, sofrendo. Está aqui, ó. Então, eu acredito que deve sim procurar o Ministério do Trabalho, mas eu inclusive, encorajo as pessoas a fazerem as denúncias dentro dos canais das empresas. Até porque você chegar para fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e falar, olha, eu fiz aqui, mas não teve nada. Ah, mas pode ser penalizada. Poxa, se é uma empresa que te causa esse mal, é melhor que a gente procure uma outra oportunidade mesmo, né? Porque, então, eu vejo muito hoje isso acontecer, movimento acontecendo, e eu oriento que seja comunicado, porque eu já vi casos que a empresa nem imaginava, tá? A empresa não imaginava que acontecia, por exemplo, com um gestor que estava lá dentro. E aí, por meio de uma denúncia, foi possível identificar. Então, acredito que o Ministério do Trabalho, sim, é uma fonte e tem que ser, mas também utilizar os canais disponíveis para a empresa.
Para te atualizar.
O Brasil entrou pela primeira vez no grupo de países com desenvolvimento humano considerado muito alto. Os dados foram divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta terça-feira por meio da pesquisa Radar IDHM. O levantamento analisa indicadores de saúde, expectativa de vida, educação e renda da população brasileira. O estudo também compara os resultados por sexo e raça, considerando homens e mulheres, negros e brancos. A publicação reúne dados dos últimos 13 anos, entre 2012 e 2024. Em 2024, o Brasil atingiu índice de desenvolvimento humano de 0,85%. Em 2012, o indicador era de 0,74%. E a escalada usada para PNUD vai de 0 a 1. Países com índice acima de 0,800 são classificados como de desenvolvimento humano muito alto. Quando o levantamento começou a ser feito, há cerca de 30 anos, o Brasil estava na faixa de desenvolvimento humano baixo, com índice inferior a 0,555. A cantora Mariah Carey confirmou duas apresentações do Brasil em novembro de 2025. Os shows acontecem no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 17 de novembro, e na área externa da Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro. Essa será a quarta passagem de Mariah Carey pelo Brasil, mas a primeira com a turnê especial Mariah Carey Christmas Time. O espetáculo natalino existe desde 2014 e, na versão mais recente, foi dividido em 3 atos, com figurinos exclusivos, bailarinos e coral no palco. O repertório é voltado aos clássicos de Natal da carreira da cantora. Entre as músicas confirmadas está a famosa All I Want for Christmas You e Silent Night, Joe Do The Words. A estrutura atual do show foi apresentada durante a residência da artista em Las Vegas em 2025. A pré-venda para clientes Private Bank e Itaú Personalité começa no dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, e vai até o dia 29, às 9h59 da manhã. Depois disso, os demais clientes do Itaú poderão comprar ingressos entre os dias 29 e 30 de maio. A venda geral abre no dia 1 de junho, ao meio-dia, pelo site da Eventim Brasil. Para quem quiser comprar presencialmente, as bilheterias oficiais abrem a 1 da tarde no mesmo dia. O vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a aproximação do senador Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos. A declaração aconteceu após a possibilidade de um encontro entre os dois nos Estados Unidos. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a tentativa de aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump se junta às ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que para ele prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Alckmin afirmou que agora seriam dois integrantes da mesma família atuando fora do país contra os interesses brasileiros.
Em relação à visita do pré-candidato aos Estados Unidos, assunto que ele deve explicar, nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil, não precisamos ter dois trabalhando contra.
A movimentação de Flávio Bolsonaro acontece após a divulgação de um áudio relacionado ao caso do Banco Master, que colocou o senador no centro de uma polêmica. Depois do episódio, aliados avaliam que Flávio perdeu força na disputa eleitoral. Pesquisa divulgada pela Nexus BTG mostra o presidente Lula com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Lula e Trump estiveram reunidos no início do mês na Casa Branca para discutir temas como crime organizado e minerais estratégicos. Agora, Flávio Bolsonaro tenta mostrar que ainda mantém proximidade com Donald Trump, mesmo após a polêmica envolvendo o Banco Master. A declaração de Alckmin foi dada durante visita a uma concessionária em Brasília.
Alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro ainda é considerado pré-candidato ao Senado. Pela lei, o prazo final para o registro de candidatura é 15 de agosto. A repórter Érica traz os detalhes pra gente.
Alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro ainda é considerado pré-candidato ao Senado. Pela lei, o prazo final para o registro de candidatura é no dia 15 de agosto. O ex-governador do Rio foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal na terça-feira que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. O Supremo Tribunal Federal expediu mandados de busca e apreensão contra 6 investigados e também 2 empresas que teriam atuado como operacionalizadoras dessa estrutura ilícita. A Polícia Federal também, no dia 15 de maio, foi até o endereço de Cláudio Castro, que foi alvo de mais uma operação que apurava, dessa vez, um conglomerado econômico do setor de combustíveis focado na Refit, por suspeitas de sonegação fiscal bilionária, lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e também evasão de divisas. Além disso, em março, Cláudio Castro, ele foi decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por fraudes nas eleições de 2022. A maioria dos ministros entendeu que ele praticou um abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições gerais do ano de 2022. Segundo o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, mesmo com uma decisão do TSE sobre a inelegibilidade, se a candidatura de Castro for mantida pelo partido, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a decisão.
Porque quem vai declarar a inelegibilidade vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele fizer o pedido de registro. Então, embora isso já tenha ficado decidido pelo TSE, você tem lá uma espécie de um diploma, né? Entre aspas, um diploma de que ele está inelegível, que quem deu foi o TSE. Mas quem vai reconhecer a validade desse diploma vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele pedir o registro. Então, ele pode pedir o registro, aí ele vai aparecer lá como registro pedido e tudo, e aí eu imagino que o TRE vá indeferir o registro porque ele está inelegível. Pega a decisão do TSE e diz lá, olha, você não pode ter o seu registro deferido porque o TSE disse que você está inelegível.
Pela lei, partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar os pedidos de candidaturas a cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, assim como cargos de deputado federal, estadual e distrital nas eleições de 2026. Depois, o protocolo, né, do pedido de registro, o Castro se tornaria um candidato com pedido formalizado, cabendo à Justiça Eleitoral decidir pelo deferimento ou não dessa candidatura.
Primeira mulher a assumir o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, participou nesta terça-feira do programa Bom Dia, Ministra. A repórter Isabela Miranda, da TMC Paraná, foi uma das convidadas de imprensa a fazer questionamentos sobre políticas voltadas à igualdade de gênero no campo. E a gente confere agora.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou que os desafios enfrentados pelas mulheres agricultoras são ainda maiores quando comparados aos das mulheres que vivem em áreas urbanas. Durante o programa Bom Dia, Ministra, ela destacou a importância do acesso às máquinas agrícolas como uma maneira de reduzir a sobrecarga de trabalho das mulheres do campo.
Uma atividade que uma mulher faria em uma semana, ela passa a fazer em 4 horas quando ela tem uma máquina. Então isso economiza tempo, economiza esforço físico, reduz penosidade do trabalho e libera essa mulher para fazer outras coisas, cuidar de si, cuidar da sua vida social, cuidar da sua família, enfim, para que ela também possa se realizar em outras frentes e não estar tão sobrecarregada.
Recentemente, o Ministério retomou o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. A ministra destacou que a ação voltada aos jovens buscam garantir que eles permaneçam no campo sem precisar sair para grandes cidades.
Apoio para você fazer a compra da área, apoio para fazer a formação desses jovens para que eles fiquem no campo e, além disso, o crédito, para que os jovens possam ter os seus próprios projetos produtivos dentro da propriedade, né? Porque o jovem quer ter autonomia, quer se emancipar. Para ele fazer isso, estando na propriedade dos pais, a gente precisa dar um apoio específico para ele ter o seu projeto produtivo. E assim a gente consegue garantir que os projetos de vida dos jovens possam se concretizar também no campo, também no rural.
2026 é considerado o Ano Internacional da Agricultura e foi declarado pela ONU, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
A Polícia Civil realiza a Operação Respiro da Baleia contra uma quadrilha acusada de vender créditos de ICMS falsos. A ação cumpre 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Paraná. 4 pessoas já foram presas. A Luísa Mutoni acompanhou.
Segundo as investigações, o golpe era complexo e dividido em 4 etapas. Na primeira, integrantes da organização criminosa levantavam informações sobre as empresas que poderiam ser alvo do golpe. Na sequência, um intermediário ganhava confiança de pessoas ligadas a essa empresa e oferecia os créditos de ICMS com descontos atrativos. Depois, já vítima, a empresa acabava fazendo repasses mensais, muitas vezes milionários, acreditando que estava tendo um desconto no imposto. Mas, na verdade, os valores repassados caíam diretamente na conta dos investigados. Por fim, eles lavavam o dinheiro através de empresas de fachada e também dividiam os valores arrecadados entre os integrantes da quadrilha. A Polícia Civil aponta que esse golpe teria causado pelo menos 30 milhões de reais de prejuízo a apenas uma vítima. A operação de hoje foi deflagrada pelo DEIC com a colaboração da Polícia Civil do Paraná e também da Receita Estadual. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 300 milhões de reais em bens dos envolvidos e também o sequestro de 6 imóveis. Eles vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato e crimes tributários.
E foi liberada a consulta do saldo do FGTS para a utilização do novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. A repórter Carol Oliveira traz as informações.
A nova modalidade vai permitir o uso do saldo de até 20% ou até R$ 1.000, sempre prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. A expectativa do governo federal é movimentar cerca de R$ 8 bilhões em recursos do FGTS por meio dessa medida. Só para a gente entender melhor, então, a adesão será realizada diretamente pelas instituições financeiras, após autorização do trabalhador por meio do aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal fará a transferência dos valores aos bancos responsáveis pelos contratos. De acordo com o governo, o prazo estimado para a formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível. A Caixa também informou que está finalizando os procedimentos operacionais para que os bancos possam oferecer a modalidade aos clientes.
O Tribunal Superior Eleitoral reforçou o combate à desinformação na internet. Uma comissão foi criada para monitorar perfis falsos de políticos criados com inteligência artificial. Mais informações com a repórter Rafaela Soares.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, criou uma comissão para monitorar e combater o uso criminoso da inteligência artificial nas eleições de 2026. A decisão foi tomada após uma reunião com presidentes dos tribunais regionais eleitorais e ocorre em meio à preocupação da Justiça Eleitoral com o avanço de deepfakes, clonagem de voz e conteúdos manipulados usados para espalhar desinformação nas redes sociais. A medida reforça os alertas de um estudo do Observatório IA nas eleições, que identificou 18 perfis políticos criados com IA atuando no Brasil entre janeiro de 2025 e abril deste ano. Segundo a pesquisa, 6 em cada 10 publicações não informavam o uso da tecnologia e 78% dos perfis divulgavam conteúdos falsos sobre políticos ou instituições democráticas. Os avatares apareciam como comentaristas políticos, influenciadores e até mesmo eleitores comuns em plataformas como TikTok e Instagram. As regras aprovadas pelo TSE determinam que conteúdos produzidos com IA devem informar de forma clara o uso da tecnologia. Também ficam proibidos vídeos, imagens ou áudios manipulados para enganar o eleitorado. O descumprimento dessas normas pode gerar multa, retirada do conteúdo e até mesmo investigação eleitoral.
E a morte da jovem Mariana Tanaka Abdul Haki, de 20 anos, atropelada por uma van na zona sul do Rio, segue sendo investigada pela Polícia Civil. Os agentes tentam esclarecer como o veículo perdeu o controle e atingiu a vítima, que caminhava pela calçada acompanhada da mãe e de um vendedor ambulante. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes.
A Polícia Civil não encontrou marcas de frenagem na pista do acidente que matou Mariana Tanaka, de 20 anos, atropelada no último dia 16, na zona sul do Rio. Os investigadores analisam as imagens de câmeras de segurança e aguardam o resultado de perícias para tentar esclarecer a dinâmica do caso. Segundo as investigações, o motorista da van fazia entregas para uma empresa de comércio eletrônico no momento do atropelamento. Ele também passou por exames que deram negativo para consumo de álcool e drogas. Parte da perícia já foi concluída, mas a polícia ainda aguarda exames complementares antes de finalizar o inquérito. Imagens de câmeras de segurança mostram Mariana caminhando pela calçada, acompanhada da mãe e de um vendedor, quando a van sai da pista e atinge o grupo. A jovem tinha acabado de chegar no Rio, onde pretendia morar e começar a trabalhar em uma multinacional. A mãe da jovem, Ana Patrícia Neves, e o outro pedestre também ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, receberam atendimento e já tiveram alta. O corpo de Mariana foi sepultado em São Paulo na última quinta-feira.
O governo britânico intensifica o debate sobre a possível proibição do uso de redes sociais por adolescentes de até 16 anos. A discussão ganhou força com especialistas e autoridades comparando os impactos das plataformas digitais aos danos provocados pelo cigarro. Ao TMC 360, com Joana Trapton e Felipe Bueno, a Marina Isidro explicou os detalhes dessa discussão.
Exato, esse alerta vem da Academy of Medical Royal Colleges, que é o órgão de Reino Unido e Irlanda que reúne 23 universidades de medicina. Eles foram consultados pelo governo britânico sobre esse assunto e, portanto, afirmam que o uso de redes sociais para crianças e jovens é uma ameaça tão grande ou maior que o fumo ou que não usar cinto de segurança. Por quê? Porque às vezes só levam segundos para que uma criança seja exposta a um conteúdo negativo ou violento online. Centenas de médicos foram consultados e disseram que pelo menos uma vez por semana eles atendem algum jovem com problemas de ansiedade, questões ligadas à saúde mental ou que cometeram automutilação porque assistiram conteúdo de violência extrema ou pornografia, conteúdos como esses, né? E que eles estão vendo uma onda de crianças radicalizadas sendo expostas a conteúdos de ódio que viciam ou extremamente negativos e que podem levar até a morte. A gente tem vários casos por aqui. E eles também sugerem que deveria haver um treinamento para que médicos e outros profissionais de saúde consigam identificar o uso inapropriado de redes sociais e conteúdo online em geral por crianças e jovens. Ao contrário de alguns países europeus, como a França, né, que já quer colocar em prática nos próximos meses um banimento de redes sociais, no caso da França, para quem tem até 15 anos, o Reino Unido tem sido um pouco mais cauteloso ou devagar, né, depende da perspectiva. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer tem feito muitas consultas nos últimos meses com milhares de ONGs, grupos, organizações, integrantes da sociedade civil sobre o que seria melhor, um banimento ou uma restrição. Starmer sempre se diz aberto a ouvir os dois lados, mas muito pelo que ele fala, dá a entender que ele estaria mais inclinado a restringir do que banir de fato. Só que agora tem um teor político nessa decisão. Por quê? Porque o cargo de Starmer está sob risco. Ele possivelmente vai enfrentar uma nova eleição dentro do próprio partido dele, né, o trabalhista, pelo seu cargo de primeiro-ministro. E nos últimos dias, os principais rivais dele têm se manifestado publicamente a favor de regras rígidas de banimentos. Inclusive o Wes Streeting, que foi ministro da Saúde, pediu demissão do cargo para talvez concorrer ao cargo de primeiro-ministro, defende que as redes sociais devem ser tratadas como tabaco, né, em termos de restrição de banimentos. Então, isso pode acabar forçando o Starmer a agir já nos próximos dias. Vamos ver.
O Ministério da Saúde, por meio do boletim Infogripe da Fiocruz, acende um alerta para todo o país. Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam subindo. Quase todos os estados brasileiros já estão em nível de atenção ou risco. O levantamento mostra duas frentes: casos do vírus sincical respiratório, o VSR, que atinge principalmente crianças, e o avanço da influenza A nas demais faixas etárias. O Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, durante entrevista ao TMC 360, explicou o tamanho do impacto nos hospitais, como diferenciar os sintomas e, claro, a importância da vacinação. E a gente acompanha agora.
A gente está falando de dois vírus de transmissão respiratória numa temporada que tem uma característica de sazonalidade, que significa de maneira intermitente em determinados períodos do ano eles aumentam a sua incidência. Então, qual é esse período, né? A gente tem no Brasil fundamentalmente dois tempos, né? Abaixo da linha do Equador, a gente vive a temporada do inverno nessa época do ano. Daí que para o país inteiro a gente tem dois momentos para se prevenir. Então, agora que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, a gente está em plena temporada de aumento do número de casos. E que a saúde faz, antecipando esse momento, faz a vacinação. Então, a temporada de vacinação para influenza já começou há quase 2 meses, que é exatamente para a gente antecipar. E você pontua bem, a gente está deixando as coisas para a última hora, mas nunca é tarde para a gente correr atrás do prejuízo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vacinar contra a influenza A e B, por quê? Porque a gente reduz o número de hospitalização, a gente reduz os casos graves, fazendo isso de maneira antecipada. Que esse é o grande problema em relação aos vírus de transmissão respiratória. Em relação ao VSR, que você falou inicialmente, é um vírus que tem característica de gravidade em populações muito marcadas, né? Que são crianças, lactentes, mulheres grávidas e idosos. E essa vacina é disponibilizada para mulheres grávidas e para menores de idade em toda a rede pública. Ela é gratuita. Então, para gestantes, a partir da 28ª semana de gestação, e para bebês menores de 6 meses de idade. Nos bebês menores de 6 meses de idade, essa doença, ela adquire características extremamente grávidas. Dá aquela doença chamada bronquiolite, que coloca um sofrimento muito grande para esses lactentes e para suas famílias, obviamente. Então, você tendo uma vacina que tem uma efetividade maior do que 80%, é imprescindível que essas famílias vacinem essas crianças. Essa vacina ela é disponível o ano inteiro, porque a doença não aparece só nessa época do ano, onde a gente tem uma chance maior de aglomeração. Então, para bebês menores de 6 meses de idade, ela é para ser feita o tempo inteiro, durante os 12 meses, no país inteiro. Então, assim, a recomendação é: não deixe de vacinar, leve para uma unidade de saúde e vacine o seu filho menor de 6 meses de idade.
Agora, uma pergunta. E para aquelas pessoas que acham que não precisam da vacina? Porque eu entendo que a solução, a proteção, ela está na vacina. Mas tem pessoas para quem esse conselho entra por um ouvido e sai por outro. Exato. O que nós podemos falar para essas pessoas, doutor?
Eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Então, a gente falou isso durante a pandemia de Covid muitas vezes. Vacinação não é um ato isolado, é um ato de comunidade. Se você vive em sociedade, você tem que ter responsabilidade com você e com seu entorno. O seu entorno começa dentro da sua casa. Então, qual é o problema das doenças de transmissão respiratória? Isso se transmite através de gotículas, de saliva, quando você conversa, ou por superfícies, quando você contamina essas superfícies e toca em várias outras pessoas, por exemplo. E aí, quando você está nesse ambiente, você não está sozinho. você pode imaginar que é um, mas eu tenho 25 anos de idade, o risco de eu evoluir para uma doença grave é remoto. Pode até ser que isso seja verdade para você, só que você não está sozinho, você tem pai, você tem mãe, você tem tio, você tem avó, você tem avô, você tem irmão, você tem sobrinho. Então, essa vulnerabilidade, que não pode não ser sua, mas ela está no seu entorno. Daí a importância de manter essa proteção para a comunidade, inclusive. Eu acho que assim, a gente precisa reforçar sempre isso, porque nós não vivemos numa sociedade egoísta, né? Quando você só pensa no seu próprio umbigo, a situação fica muito complicada. Então, falar para essas pessoas que ela não está sozinha, que um dia, inclusive, ela vai evoluir para uma situação de envelhecimento e aí ela pode passar a ser vulnerável. Então, esse trabalho contínuo de difundir informação, mostrar a importância, é um trabalho de convencimento. E mais do que isso, eu acho que é uma tarefa que deve ser de todo mundo. Você chamou atenção para uma situação pontual, mas a gente está falando inclusive para o entorno. Então, um trabalho de convencimento com base nos dados, que a vacina efetivamente reduz o risco de evolução para formas graves e pode reduzir a transmissão na comunidade, eu acho que é uma informação relevante que vale a pena ser considerada.
E a Anvisa aprovou a primeira versão nacional da semaglutida após fim da patente da empresa que faz o Ozempic. O novo medicamento se chama Oziv e promete baratear os custos das canetas emagrecedoras no Brasil. Os detalhes chegam com o Brian Valêncio.
A Anvisa aprovou o registro do Oziv, medicamento brasileiro à base de semaglutida. A decisão marca a primeira autorização concedida a um concorrente nacional do Ozempic no Brasil, após a quebra da patente em março. Desde a queda dessa patente, farmacêuticas passaram a disputar espaço em um mercado bilionário, impulsionado pela alta procura pelas chamadas canetas emagrecedoras. O Oziv foi registrado como medicamento novo, por meio da modalidade de desenvolvimento abreviado, que é usado para produtos baseados em substâncias já conhecidas, mas que ainda precisam comprovar qualidade, segurança e eficácia junto à agência reguladora. Até então, nenhum medicamento com semaglutida havia recebido autorização da Anvisa desde a expiração da patente. Em abril, pedidos semelhantes chegaram a ser negados por falhas documentais e exigências técnicas não atendidas. De acordo com a resolução publicada pela Anvisa, o Ozive foi aprovado em solução injetável em diferentes volumes, com cartuchos acompanhados de canetas aplicadoras e agulhas. O registro é válido até junho de 2036. Apesar da autorização, esse produto ainda não tem data de lançamento nem preço definido. Antes de chegar às farmácias, o medicamento ainda precisa concluir etapas, como definição comercial, produção dos primeiros lotes e distribuição ao varejo. A expectativa do setor é de que a entrada de concorrentes aumente a oferta e pressione os preços de produtos como o Ozempic nos próximos anos, já que vai ampliar o acesso ao tratamento no país.
Horas de angústias, buscas em meio à mata e uma operação delicada de resgate. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, desaparecida desde a manhã de segunda-feira, foi encontrada com vida e retirada de um penhasco na Serra da Rola Moça, na Grande Belo Horizonte, depois de grande mobilização de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quem conta os detalhes é a nossa repórter Letícia Benazzi.
Imagens mostram o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam o resgate da vítima. Agarrada à vegetação entre pedras e à beira de um penhasco, foi assim que uma mulher de 41 anos foi encontrada com vida após horas de buscas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Até um helicóptero foi utilizado para realizar as buscas. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza Souza estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira, depois de informar a família que havia encontrado o ex-companheiro enquanto levava a filha para a escola, no bairro Pindorama, aqui na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi localizada em uma área de difícil acesso do penhasco após ser vista, né, do helicóptero da corporação. Um bombeiro realizou o içamento da vítima até uma área segura, onde ela recebeu os primeiros socorros. Ainda conforme a polícia, o ex-companheiro, o Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, teria informado aos familiares que havia sequestrado Ana Cláudia e queria jogá-la na Serra do Rola Moça. O tenente-coronel Célio de Araújo Rocha tem mais informações.
O autor, ao ser preso, ele realmente confessou que na data de ontem ele deslocou até o serviço dessa vítima, por volta de 11 horas, onde ele abordou e convenceu ela a entrar no veículo e deslocou para essa região, chegando aqui, possivelmente por ela ver que a situação estava estranha, né? Ele passou a constrangê-la com o uso de um canivete, desembarcou do veículo e a obrigou a ir até a beira do penhasco, onde, mediante essa ameaça com o uso dessa arma branca, ele a empurrou, né, penhasco abaixo.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Umi 3, bom dia.
Vem pra te atualizar.
Vem se importa pra você.
Vem pra você se informar.
O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se reuniu nesta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Imagens do encontro foram divulgadas por aliados do senador nas redes sociais. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente a reunião. Flávio Bolsonaro chegou a Washington no dia anterior e ficou hospedado em um hotel com diárias a partir de $500, cerca de R$2.500. Segundo Paulo Figueiredo, que acompanhou a visita ao lado de Eduardo Bolsonaro, o objetivo do encontro era apresentar um pedido formal às autoridades americanas e Flávio Bolsonaro pediu que os Estados Unidos classifiquem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com Paulo Figueiredo, a documentação relacionada ao pedido já foi entregue ao governo americano. O conteúdo detalhado da conversa entre Flávio e Donald Trump não foi divulgado. Também não houve manifestação oficial de Trump sobre o pedido apresentado pelo senador brasileiro. Antes da reunião, Flávio afirmou apenas que, em breve, todos saberiam o teor da conversa e que o encontro havia sido muito bom. Uma hora, 4 minutos pelo horário de Brasília. No programa Cidade é Sua, de Curitiba, conversamos com a TMC. Com a TMC, apresenta um compilado de entrevistas realizadas por Felipe Harmata com os principais pré-candidatos ao Senado do Paraná. No primeiro bloco, participam Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. Entrevistas sobre política, economia, segurança pública e os principais temas do Paraná e do Brasil. Já na segunda parte, participam Gleice Hoffmann, Cristina Gemmel e Guto Silva. Entrevistas sobre cenários políticos, governo federal, desenvolvimento do Paraná e eleições de 2026. E a gente acompanha agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Harmata, essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Na edição de hoje, a gente traz um compilado das sabatinas, das entrevistas que a gente fez com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Todos eles vieram presencialmente aqui na TMC. Você confere na íntegra todas as entrevistas no nosso canal no YouTube, o TMC News BR. Lá tem uma playlist chamada Sabatinas Senado Paraná. Você também acompanha os cortes no nosso Instagram, @ @TMCParaná. Aqui agora a gente faz um compilado de todas as 7 entrevistas para você não se perder. Nesse primeiro bloco, você vai ouvir as entrevistas com Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. No segundo bloco, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva. A produção desse programa e das sabatinas é de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. A montagem e sonorização é de Murilo Souto.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata. Nessa semana a gente abre uma série, a gente começa a conversar com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC o ex-senador, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Momento importante, né? Aliás, esse é o momento da escolha dos políticos. Os políticos que escolhem agora os seus candidatos, candidatos dos seus partidos, a governadora, a senador, e depois a população escolhe. Então, esse é o momento importante da escolha. Ainda não há candidatos definidos, por isso somos chamados de pré-candidatos, né? Porque a candidatura só ocorre mesmo depois da convenção, durante a convenção e até o registro da candidatura no dia 5 de agosto. Então temos ainda um bom tempo. Certamente alguns que são hoje não serão amanhã. Eu próprio hoje sou considerado um pré-candidato porque meu partido propôs o meu nome, lançou meu nome, mas eu ainda não respondi o sim, né?
Então essa é a minha primeira pergunta, porque a sua mudança para o MDB talvez onde esteja o cenário mais embolado, se realmente quem vai ser candidato ao governo, quem vai ser vice. Então a minha primeira pergunta é isso, você mesmo já falou algumas vezes que ainda está no momento de decisão. É mesmo para o Senado, pode acabar virando vice em alguma situação? Qual é o teu posicionamento?
Olha, é de respeito à população, né? Aliás, eu sou muito grato porque a população demonstra que é recíproco esse respeito, já que me coloca em primeiro lugar, com boa margem à frente dos outros, para o Senado. E mesmo em pesquisa para o governo, quando meu nome foi colocado, ele se posicionou muito bem. Então, eu sou grato. Aproveito a oportunidade aqui pela Transamérica para agradecer a população do Paraná, embora eu esteja afastado quase 4 anos, né, da política, bem distante, em silêncio, fiquei em silêncio esses 3 anos e alguns meses, não é? E retornei agora ao MDB, como você disse, exatamente para participar desse debate da política, que você participa disputando eleição ou não. Como cidadão também se participa da política, né, do debate. É assim que eu me posiciono. Se houver uma convocação, se eu sentir que há um desejo da maioria expressiva da população de que eu volte a ser senador, então é evidente que será muito difícil fugir à responsabilidade. Estou dizendo isso com a sinceridade absoluta, né? Porque eu já fui senador 4 vezes, então não é pelo poder, não é pelo cargo que ocuparia que eu estou aqui, não é? Eu estou aqui para dizer muito obrigado ao Paraná por todas as oportunidades que me ofereceu e dizer que se realmente houver esse desejo da população do Paraná, eu posso sim voltar e obviamente me colocar mais uma vez à disposição para prestar serviço.
E nesse sentido, você fala do desejo da população, então como que o MDB vai decidir isso? É quem estiver na frente nas pesquisas em determinado momento?
Não, em relação ao Senado, o MDB já decidiu, não é? Já propôs a minha candidatura desde que me convidou. Em relação ao governo, há o Rafael Greca, que veio para o partido com esse desejo. Então, é o único candidato que o partido está apresentando, né? O Rafael Greca, que foi prefeito 3 vezes de Curitiba, portanto, está habilitado, credenciado e qualificado a ser candidato ao governo. Eu já fui governador e fui senador, mas a proposta do partido em relação à minha participação seria a de voltar ao Senado.
E aí você falou um pouco desses 4 anos em silêncio, quando a gente puxa os últimos anos, seu histórico, a candidata à presidência, ao Senado, tem uma figura que aparece aí e que está novamente no cenário político agora no Paraná esse ano, que é do Sérgio Moro, que você lá atrás foi meio que o mentor dele, né? Traz ele pro Podemos, sinalizou quando você era candidato a presidente que ele poderia ser seu ministro da Justiça, e depois efetivamente ele disputa contra você o Senado ali, ele acaba entrando no Senado. Como que é a tua relação com ele e como que você avalia esse caminho aí ao longo da história?
Eu acho que é importante para a imprensa, para um jornalista, para um comunicador como você, fazer a indagação, né? Afinal, é do jornalismo, né? Agora, no meu caso, o melhor é não falar sobre essas coisas. É só olhar para frente, olhar o futuro, né? Porque quem tem disposição de servir a comunidade, a população, tem que ter a sabedoria de ignorar certos fatos que te maltratam, que te constrangem ou que te atrapalham na vida. Porque o objetivo maior é sempre o coletivo, é sempre a população. Então eu prefiro esquecer esses fatos anteriores, né? E olhar para frente, olhar lá adiante, ver se houver possibilidade, se eu tiver uma ferramenta política, se for convocado pela população, se eu posso continuar contribuindo, porque foi possível fazer muita coisa, né? Eu fico, às vezes, preocupado em que as pessoas não saibam qual foi o meu trabalho no Senado ou no governo. O governo está mais distante, né? Mas o Senado mais recente, mas de qualquer modo, muitas pessoas não têm tempo, oportunidade ou gosto de acompanhar a atividade na política, na função pública. Então há muita coisa que foi realizada, até a razão da existência desse livro aqui, que traz alguma coisa, não traz tudo, né? Porque se fosse fazer para trazer tudo, precisaria uns 10 livros desse aqui. Porque realmente eu tive oportunidade de trabalhar, de prestar serviço e de realizar, né? Aqueles que dizem assim, ele nunca fez nada, é porque realmente estava no mundo da lua, não estava na terra. Mas na verdade nós tivemos oportunidade graças à generosidade da população do Paraná, que me ofereceu a ferramenta política de um mandato para poder realizar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata e a gente faz nessa semana uma série de entrevistas, de sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e ex-procurador e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol do Novo, seja muito bem-vindo.
Olá Felipe, olá ouvintes, telespectadores da Transamérica, um prazer enorme estar com vocês.
A gente sempre no começo, a gente fala um pouco porque é um momento de pré-candidatura, então para todos a gente pergunta se existe uma possibilidade da pessoa mudar de rota, às vezes ir para um outro cargo ou não, e no teu tem mais uma questão ainda que acho que vale a gente começar por isso, porque tem um meio termo judicial aí que daria pra gente dizer, que é com relação a se você pode ser candidato ou não esse ano, né? Se a gente for trazer o histórico lá atrás, teve a cassação do mandato em 2023, o motivo seria lá a tua exoneração do Ministério Público Federal sem a conclusão dos processos administrativos. E daí há a questão ali se há inelegibilidade ou não, é algo que inclusive os adversários acabam jogando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da inelegibilidade ou não da tua candidatura.
Excelente, obrigado Felipe pela oportunidade de estar falando sobre isso e eu quero começar dando zoom out. O que que é importante nesse momento? O importante nesse momento é de construir um Brasil segundo o sonho do brasileiro, um Brasil de honestidade, de coesão, de ordem, de segurança física e jurídica para as pessoas poderem trabalhar e prosperar. O plano de pré-candidatura ao Senado, ele aparece dentro desse contexto e especificamente tendo uma particularidade do cenário nacional, que é o fato de que hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal que abusa do seu poder, que gera insegurança jurídica, que pratica ativismo judicial e pior do que isso, que tem abusado em várias dimensões e que tem blindado a si mesmo contra investigações. E o órgão mais importante do país hoje para que se possa barrar, estancar abusos praticados no Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. E eu acredito que a minha história me preparou para esse momento. Eu acredito que eu quero ser o melhor soldado para servir a população brasileira e paranaense no Senado Federal. A minha trajetória de concursos públicos, de estudo, de preparação e análise de leis, minha história de não só passar nas primeiras posições dos concursos, mas depois de fazer um mestrado em Harvard, voltar para o Brasil, atuar na Lava Jato, liderar essa grande operação de combate à corrupção, que colocou na cadeia, pela primeira vez na história, bandidos em série, que recuperou bilhões para os cofres públicos, a minha história de resiliência, de uma campanha para a Câmara dos Deputados, de ter sido a pessoa mais votada no estado do Paraná, depois, com essa cassação, eu tendo me tornado embaixador do Novo, seguindo na política, mostrando que eu não vou me dobrar, que eu não vou desistir, que eu vou seguir dentro de um propósito que migrou lá atrás, pela primeira vez, quando eu decidi fazer concurso para o Ministério Público, que é um propósito de amar e servir as pessoas, dentro de uma visão de mundo de que a nossa missão nessa breve jornada sobre a terra, a nossa missão central é amar e servir a Deus e as pessoas. Essa é a minha visão do mundo cristão, e isso que guiou toda a minha trajetória. Eu acredito que a minha trajetória é de lidar com desafios, de me mostrar uma pessoa reta e correta, mesmo diante de grandes pressões, de um conhecimento técnico sobre legislação, sobre sistema político, sobre o pior que tem na política, que é essa corrupção arraigada contra a qual a gente lutou, e que a gente mostra, pelas ações que a gente teve no passado, que a gente pode vencer mais uma vez agora. O desafio é a gente caminhar junto com a sociedade paranaense brasileira, para a gente caminhar para o Senado, para a gente mais uma vez vencer juntos. Em um momento histórico em que isso era extremamente necessário, a gente lutou contra a corrupção, cortou a cabeça de um monstro, surgiram outras duas cabeças. A gente tem o caso Master, tem o caso INSS, e pior, a gente tem o Supremo Tribunal Federal abusando das suas funções. Eu quero ir lá para mais uma vez nós colocarmos corruptos na cadeia, e agora de fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha praticado crime de responsabilidade. Esse é o geral. E se me permitir, eu avanço agora para falar, claro, da inelegibilidade. Pois bem, adversários que nos vêm no topo das intenções e votos nas pesquisas aqui do Paraná fizeram uma série de posts dizendo que Deltan está inelegível. Pois bem, 15 decisões judiciais derrubaram recentemente esses posts emitidos por duas juízas da Justiça Eleitoral diferentes, dizendo que Deltan está elegível. Por quê? Porque não existe nenhuma cassação de direitos políticos dele, não existe uma declaração de inelegibilidade ou inserção de Deltan Dallagnol no rol das pessoas declaradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Ou seja, eu sigo elegível como qualquer pessoa. A decisão que foi emitida em relação ao meu registro de candidatura anterior da eleição de 2022, ela não gera uma coisa julgada, ela não gera um efeito, uma extensão para essa eleição. Nessa eleição vai ser tudo discutido de novo. O que existe, sim, é que quando eu for registrar o meu registro de candidatura, tudo vai ser discutido de novo. Agora, nessa nova discussão, a gente vai apresentar uma série de provas sobre suposições que foram feitas lá atrás que não se sustentam. A gente vai levar isso à discussão no judiciário, que tem outra configuração agora, porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que me cassou em 2022, ela foi criticada até por quem criticava a Lava Jato, até quem não gostava da Lava Jato criticou. Os grandes jornais do Brasil todo criticaram aquela decisão como esdrúxula. Basicamente, eles inventaram lei onde não existia para me prejudicar, se baseando em suposições. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação contra o Deltan no futuro se convertesse em processo administrativo disciplinar, só que não se converteu, tudo foi sendo arquivado. Mas eles fizeram suposição de que eu tinha saído do Ministério Público por medo de um processo disciplinar, aí vai juntar 15 declarações, depoimentos de pessoas mostrando que não tem nada disso. Ou seja, a gente vai voltar mais forte do que nunca, vai mostrar que no mérito a gente tinha razão, que até as suposições deles estavam erradas. A gente vai rediscutir isso agora com o novo Tribunal Superior Eleitoral, em que a gente tem o André Mendonça, e num governo Lula que se foi capaz de se vingar lá atrás na minha cassação anterior, agora um governo Lula com uma nova configuração que não foi nem capaz de aprovar Messias para o Supremo Tribunal Federal. Então a conjuntura política é completamente diferente, e juridicamente a gente não só tem razão como tinha razão lá atrás, mas agora a gente vai apresentar uma série de fatos e provas que desmontam até as suposições que eles tinham feito para nos caçar.
E aí, até eu ia citar esse dado que você falou ali das 15 decisões relacionadas aos posts que foram feitos, muita da oposição acaba falando que isso foi um tipo de censura que você tentou. Como é que você avalia esse tipo de comentário?
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. Os fatos são claros, são limpos. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pedindo a emissão de uma certidão, e aí disseram, olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova. Foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a Justiça deixou na gaveta. A Justiça Eleitoral demorou para baixar a quitação da multa e aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral e falaram, olha aqui, aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande, uma mentira. Aí foi e como fake news eleitoral, mentira eleitoral é crime eleitoral pelo Código Eleitoral, nós mostramos, aqui estão mentiras. Não é uma opinião, é uma declaração falsa sobre fatos. E nós fomos e mostramos. E aliás, aqui está uma certidão mostrando que estou quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, eles estavam mostrando, criando realidades paralelas para enganar o eleitor. E a razão para isso é clara. É porque, enquanto a Gleisi, ela é líder de rejeição nas pesquisas, nós estamos, junto com o Felipe Barros, na liderança das intenções de voto para o Senado no estado do Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, agora é TMC, eu sou Felipe Armata e nessa semana a gente segue conversando, a gente fala com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe, a gente conversa com o pré-candidato, deputado federal Felipe Barros do PL. Seja muito bem-vindo, Felipe.
Felipe, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês na rádio TMC participando desse bate-papo. Estou à disposição.
A gente vai